E estamos de volta para mais um podcast. E no podcast de hoje, estou aqui com esse homem, esse diferente homem, um homem diferente. Muito obrigada para você que está assistindo a gente, primeiramente, cagando, almoçando, conversando com a sua namorada e fingindo que está escutando o que ela está falando, mas está escutando a gente.
Para quem está almoçando, isso foi ótimo, porque você falou cagando primeiro.
Não tem problema, é a ordem, dos fatores, não...
Não conduz o caminhoneiro... É, eu gosto não é assim, né? Ordem dos fatores não conduz o caminhoneiro atrás da ponte.
Exatamente. Mas olha só, gente, estou aqui com o nosso primeiro...
Véio, tá muito estranho.
Peraí. Estamos aqui primeiro com o nosso primeiro convidado aqui do nosso podcast, nesse novo estúdio. Como está, Reinaldo? Muito obrigado por você estar aqui. O que está acontecendo, Reinaldo? Por que você soltou o cabelo?
Para ver se... Tampa um pouco a cara.
Então você resolveu mudar no ano de 2021,
meu
é isso?
Meu cabelo até que apareceu mais, né?
Ficou mais bonito. Todo mundo tá te elogiando. Lá nos vídeos de hoje,
Mais ou menos. Tem gente que falou assim, nossa, que de barba tava feio, sem barba parece estar de barba.
Não, eu acho que ficou melhor.
Ai, não sei.
Você começa a deixar...
Meu pescoço ficou grande. Pescoço ficou grande e o queixo sumiu.
Uma coisa que ele não aceita, que o pescoço dele sempre foi grande. E o rosto dele sempre foi magro. Só que a barba é a maquiagem do homem. Escondeu isso. Aí agora que ele tirou, ele fica... Ai, meu Deus, eu tô muito feio. Não, você sempre foi.
Agora a barba tá escondendo, né?
Agora você ficou assustado. Não, meu filho, administra melhor essa feiura sua aí, cada um com a sua feiura.
Eu tô com uma beleza assustada, né? Tipo assim, o que aconteceu?
Mas eu acho que você tá bonito. Eu acho que tá bem melhor do que tava antes.
Tá muito estranho. Eu não gostei. Eu achei que, tipo assim, ia ficar diferente. Eu sabia que ia ficar diferente. Mas não tá, tipo, igual minha prima tava falando. Imagina você que não tem peito e coloca siliconão. Sim, vai ficar estranho, mas vai ficar um estranho massa. Que você tá, tipo assim, nossa, que massa. Tô com peitão. Toda hora que você olha no espelho, que doideira, tô com peitão, mas você vai ficar feliz. Eu não, toda hora que eu olho no espelho, eu quero quebrar o espelho.
Nossa, e gente, ele não tá mentindo, tá?
Eu não tô mentindo, eu não tô olhando no espelho. Eu não tenho vontade de olhar no espelho. Igual o problema aqui que eu tô vendo minha cara, toda hora eu assusto. E eu não tenho, eu devo ter passado a mão no rosto umas 5 vezes.
O que seu patrão falou hoje? Você foi pro trabalho e ele
fala
tava
nada,
lá?
Não.
Ele viu que você tava sem barba?
Mas homem, né? Homem não fala muita coisa, né?
Ah, ele deve ter achado feio, mas não falaram. Tô brincando.
Esse que é o problema. Quando a pessoa não fala que ficou bonita, é porque ficou feio.
Não é, velho. Talvez se
a pessoa não falasse, não, ficou melhor, é porque não ficou. Entendeu? A pessoa não falou, nossa... É.
Sabe o que... é igual quando você vê
você
menino feio.
Você barba?
Igual quando você faz quando você vê um menino feio, o que você faz? Quando você vê um filho de um amigo.
Eu falo assim, olha...
O dente dele é branco.
Não.
Sem dente.
Um bebezinho. Ó, o olho.
Ele tem olho. Olha que...
Eu não minto, eu não falo que o bebê é bonito. Já vi uns bebês feios que a mãe... nem a mãe, a avó chega e mostra pra mim. Olha só o filho, meu netinho, que lindo. Eu falo,
olha...
Bicho
feio todo.
Não, tem uns que é mais feio que eu fiquei sem a barba.
Não, tem uns meninos que é, assim, escarrado, tadinho.
Escarrado? Se fosse só escarrado, tava bom. Voltou o áudio. Aí. Vai. Não sei o que aconteceu que o áudio caiu. Fala.
Mas é o que eu tô falando, tipo assim, qual que é a sua experiência de um homem barbudo sem barba? Você acha que tá mais fácil? Eu acho que vai ser muito mais fácil pra você, né? Igual hoje, você não teve que secar a barba pra trabalhar.
Não, se é mais fácil, ok, é mais fácil. Mas a barba não era tão difícil, o único ruim é que...
É porque você nunca cuidava, por isso ficava aquele mato sem rumo lá. Parecendo uma grama que não era capinada.
É. Vai continuar me humilhando? Se for, vou pedir pra sair. Vou chamar o Ronaldinho aqui, então. Pra
chama
participar
ele,
desse...
Chama ele, porque eu tô com saudade dele. Gente, mas no dia que ele resolveu... Ele tá falando que vai rapar a barba já faz, ó...
3 anos.
3 anos. Desde o momento que ele colocou...
Meu cabelo tá aparecendo mais agora sem a barba. Parece que ficou maior o cabelo. Parece um leão.
Ah, meu Deus.
É inveja, gente, dela, né? Tendo meu
não,
cabelo.
Não, mas olha só, o que eu falei, você ficou com a cara mais limpa e o cabelo deu uma realçada mais, entendeu? Então eu acho que ficou massa. É o que agora você tem que fazer, é cuidar mais do cabelo, tipo, passar uns creme.
Não, o cabelo eu cuido mais do que a barba.
Sim.
Só que eu tenho que achar alguma coisa pra fazer, ué. Porque é aqui na frente e aqui atrás aqui, ó, tem uns fios que fica muito...
Embaraçado.
É, nervoso.
Eu tenho um creme, você vai lavar ele que dia hoje?
Pode ser, tanto faz.
Não, que aí se você lavar o cabelo de manhã, você passa o creme à noite e deixa, aí de manhã ele, você tem que lavar ele. Aí você vê o que, que vai, você vai melhorar.
Ah,
fica
ver.
Mais pesado, fica, eu acho que fica melhor, o meu pelo menos fica. Mas...
Quando cortou a barba mesmo, você não achou feio, não?
Quando cortou a barba, eu assustei.
Fala a verdade.
Não, 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 eu não achei feio, não. Porque eu comecei a namorar com você com essa cara limpa. Então, tá. Eu acho que fica mais bonito quando tá assim.
É?
É. Ficou mais limpo.
Limpinho, limpinho, sem nada de barba? Nem
não,
limpo,
não, 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 não. Eu não sei se, tipo assim, igual agora, você começar deixar crescer mais. Igual já tá um pouquinho, já começou a crescer mais. Aqui assim, em cima tá mais escuro.
Tá
nojo. O seu pelo. Mas,
tá muito estranho, velho. É muito louco.
Se você colocar um pouquinho de pelo assim e ficar bem limpinho, acho que vai ficar massa. Porque aí, agora você tem que pôr o áudio no seu cabelo, entendeu? Esquece a barba, na minha opinião, né? Mas aí...
Meu cabelo tá grande, velho. Agora que eu tô percebendo.
Tá vendo? É porque a barba tomava toda a sua beleza, meu querido.
Foi no, as minhas reações no vlog que a gente postou hoje, era verdade, cara. Foi muito estranho olhar no espelho. Parecia que eu tava drogado, parecia que eu tinha feito uma droga. E eu olhava no espelho, eu não conhecia a pessoa que eu tava vendo.
Uhum.
É muito estranho. Não tem como explicar, é muito louco. E o problema é que é um estranho que eu não gostei. Não foi um estranho, tipo assim, nossa, eu tô bonito. Vamos, por exemplo, quando eu tirar o aparelho. Se Deus quiser, vai estar tudo certo, o dente vai estar perfeito.
Olha ele mentalizando aqui o melhor.
É, quando eu tirar o aparelho e ver aqueles dentão, vai ficar estranho, mas vai ficar assim, um estranho, massa, bonito. Esse estranho ficou muito feio. O meu queixo sumiu. Eu me senti um rato. Quando eu olhava no espelho, eu fiquei assim, meu Deus, quem é esse? Quem é esse que tá no espelho, meu Deus do céu?
E foi espontânea vontade, né?
Espontânea vontade. É porque a barba tava muito feia. Só que, sem a barba, eu me senti mais feio. Com a barba, eu não me sentia feio, eu me sentia sujo.
Uhum.
Sem a barba, eu me sentia um rato, pelado. Parecia o saco do Lucas. Igual eu falei. Nossa. No vídeo, parecia que colocou o saco do Lucas na minha cara.
E como você sabe que é o saco do Lucas na sua cara? Você
ah, porque
passou?
Eu já vi meu saco, né? E saco geralmente é muito diferente do outro.
Então, por que você fala que é do Lucas, não fala que é o seu saco?
Ah, que meu saco não é tão feio
você
assim.
Você tem um sonho erótico de ter o saco do Lucas na sua cara?
Não. O seu saco na minha cara.
Ah, ok.
Velho, ficou feio demais.
Aqui, eu acho que... Vai ser melhor se você deixar o barba crescer um pouquinho.
Uhum.
E aí só... Mas fica um tiquinho.
Só deixar a barba.
Não, fica nada de... Não. Deixa só um pouquinho, tipo uma barbinha mesmo, assim, só. Vai ficar, ó...
Estilo Conor McGregor?
Não, menos que aquilo.
Aí não, aí é pai.
Não, velho, não.
Só querendo aqui nas barbas de Goiás lá. Não,
é,
eu não sou de
não,
Goiás.
Não, velho, não, vai ficar mais bonito, Ronaldinho. Se for ficar daquele jeito lá...
Que louco, velho. Esse é o momento que eu mais tô vendo o meu rosto, porque eu tô olhando na tela aqui. Nossa senhora, agora que eu tô começando a acostumar.
Ficou bonito. Ficou bonito, eu acho. Na minha opinião, o que os nossos telespectadores...
Eu não achei bonito, era só aparar um pouco, Ronald. E mantém assim, mas não deixa grande daquele jeito, não. É, na foto que eu coloquei na thumbnail, quando eu vejo hoje, realmente fico assim, caraca! Quando tava daquele tamanho, eu não percebia que tava grande daquele jeito. Depois que eu vejo a foto, falei, nossa, minha barba tava grandaça!
Tava nojenta.
Tava muito grande.
Tinha um monte de bicho
percebia.
Lá dentro e você nem via.
Não, não tinha, porque eu lavava todo dia.
E tava, nossa, na hora que você tirou, tá cheio de caspa aqui, assim, ó, no queixo. Nojento. Eco. Eco.
Não, é, não tinha caspa, assim, não. É porque quando cortou mesmo. Porque eu lavo, e quando tem caspa, dá pra ver. Então eu lavo, por isso que eu lavava todo dia. Tem gente que achou bonito. Eu achei... Sei lá, meu rosto ficou muito estranho. Eu olhava pra mim e essa parte aqui parecia que foi uma cirurgia plástica e colocou outra cara na minha
Sim.
cara.
O que você tem que fazer, eu acho, agora é uma harmonização facial. Que aí vai ficar aqui, que vai ficar aqui assim, mais, sabe, mais parecendo coisa de homem. Que é só roxinho.
Parecendo
parece
coisa de homem?
Seu roxinho parece roxinho de menina. Got it!
Você acha que você me humilhou com essa aí?
Ou. Claro que não, seus cabelos são lindos, meu amor.
Meus cabelos
agora
da cabeça.
Eu vou mudar diferente. Agora eu vou ser uma pessoa que vai ser mais positiva. Oh, nossa, que esses cabelos lindos. Nossa, que olhos
só não precisa
azuis
mentir.
Castanhos.
Azuis castanhos, só não precisa mentir.
Então tá. Não, eu acho que seu cabelo é bonito. Eu acho que seu sorriso é bonito. Eu acho, só.
Você, eu acho que...
Pelo menos elogiei alguma coisa. Então, gente, o que nós vamos falar hoje sobre BBB 21?
Ok, vai ser 5 minutos só de Big Brother, porque...
Não é todo podcast que a gente vai falar de
Pelo
BBB.
Pelo amor de
não,
Deus, o porque... que você tem pra falar? Porque eu não tô assistindo nada.
Não, também não.
Quem que você acha que vai ganhar? A Juliette, né?
Eu acho que é a Juliette.
Tem que ser ela, quem mais?
É, eu gosto.
Quem mais
dela.
Ali é uma pessoa que...
Honesta, engraçada,
gente
bonita.
Boa,
tudo. Canta pra caralho.
Eu vi.
Eu fico assim... Isso.
Meu
Olha,
sonho
como
é a Thalita
ele...
cantar ou tocar alguma coisa. Eu tô lutando. Já comprei 3 pandeiros e 2 cavaquinhos pra ela. Até agora, nada.
Deixa eu falar
nada.
Um negócio. Vocês acabaram de ver como que ele mesmo se... Como fala quando a pessoa contradiz o que ele acaba... Essa é a palavra. Ele contradiziu o que ele falou. Porque ele falou que ele não tá assistindo nada. Aí ele falou assim, não, eu vi que ela cantou.
Por quê?
Acabou de mentir.
Não tem como ver no Instagram.
Mentiroso, ele é o quê? Mentiroso. Sem barba parece um rato, com barba parece um leão magro. Acho que eu vou virar
Nossa
rapper.
Senhora, velho. Eu tô aqui, ó, quando eu olhei, eu vi... Que é essa merda ali? Velho, meu Deus, que trem feio.
Você acha que você parece um... Você acha... Qual que você ficou melhor? Qual que você acha que ficou melhor?
O quê?
Sua cara. De barba ou sem barba?
De barba.
Ok.
Não tô falando em questão de... O meu medo era... Tipo assim, igual eu usei barba. Eu queria usar barba. Mas eu não quero usar barba a minha vida toda.
Não.
Sabe? Igual tem pessoas que ficam 30 anos de barba. Aí você fica assim, poxa, você nunca vai ver o rosto da pessoa normal.
Sim.
E isso era uma coisa que tava me incomodando também. Porque, tipo assim, já tinha 4 anos. Poxa, esses 4 anos da minha vida, eu não sei como é que meu rosto...
Foi, passou.
Entendeu?
Mas é uma coisa interessante, que agora você tá com 30 anos, você tem que ver seu rosto
então,
agora. Porque daqui
e...
uns 2 aninhos já vai estar...
Mas só que a barba dá uma diferença. Dá um tchan.
Um ar de mais velho.
É,
um
também.
Ar de senhor.
Ok, vamos lá, vamos entrar nesse assunto. Um dos motivos que eu deixei a barba crescer. Por quê? Porque... As pessoas
Todo mundo achava que ele era um adolescente, que tava se masturbando aí no lugar.
De 15 minutos. Não sabendo ele que ele já era um homem de idade.
Não sabendo eles que ele era um homem de idade. É porque o Ronaldinho ele é muito comediante, gosta de fazer gracinha.
Muito jocoso.
É, que significa muito... Querendo
Pandego.
Dar o de gracinha, de gostosão.
Pandego.
Tô brincando.
Não. Mas então, agora falando sério, um dos motivos que eu deixei a barba crescer é porque as pessoas te julgam na sua aparência. Só que o problema... O problema é que aí eu deixei crescer demais, aí já começou a me julgar por outros motivos.
Exato.
Assim, ô terrorista chegando ali.
A pessoa que não se cuida.
É, mas um dos motivos é porque eu tinha uma cara muito de menino.
Sempre
teve. Eu tava com uma cara muito de menino. E a barba e me deixou um pouco mais velho. E as pessoas te julgam por isso. Especialmente no trabalho, sabe? As pessoas, às vezes... Isso que eu tô falando é sério. Às vezes você tá num trabalho e você não ganha aquela promoção por causa da sua aparência. Porque às vezes a pessoa te julga baseado no jeito que você veste. Que você não é uma pessoa que cuida de você. Então você não... Né? Não cuida das coisas. Ou às vezes você tem uma cara de jovem e as pessoas vão te julgar. Ah, ele é muito jovem, ele é adolescente, não
sabe
te dá
de
moral.
Porra nenhuma, não, porque tem maioria das pessoas fica assim. Não, que
sabe de nada.
Só o tamanho da cabeça, menino, sabe porra nenhuma, só tem cabeça. É tipo assim.
Não, acho que a pessoa não chega a me humilhar dessa maneira igual você tá me humilhando, não.
Não, sabe por quê? Muita...
Acho que eu nunca fui humilhado igual você tá me humilhando.
A
Fala, Manu.
Ela vem cá, Manu, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. 25 minutes, so I don't have a pass.
LA Fitness Pass. Uh-huh. I always go with Lucas.
Ela não tem um passe na academia, ela vai com o Lucas. O Lucas foi de manhã e ela foi agora de à noite. Ela tava esperando. Ela foi lá e pegou o passe de... Ficou esperando 10 minutos. Esperando lá fora pro e-mail chegar pro passe dela. Ela foi e perguntou, você pode fazer pra mim? Aí ela falou, tem que chegar no seu e-mail. Aí ela ficou esperando. Agora tem que ativar e você vai ter que esperar lá. Ficou 25 minutos esperando. Aí ela foi embora.
No,
wow, that's ridiculous. They should have just let you go in. Aí a mãe dela chegou na academia e não deu pra ela entrar. Ela ficou 25 minutos esperando, sendo que o jogo já tem ido no mundo. Aham. Não, não dá. Can't hear you.
Okay, so I said husband. They're like, I was like, I come here every single day with him. I'm like, can I just please work out? And he's like, you just, it has to get activated. You just have
that's wow. Bullshit.
So I didn't even say anything. I walked away.
Faz um workout aqui.
Ainda deixaram ela entrar de graça, não.
Jump jacks.
If you were with me, I would have made you go in.
Bullshit, Ronaldinho ia quebrar a academia toda, né? Desse
eu
jeito.
Ia quebrar tudo. Aí você não treinou, you haven't worked out. Que bosta, hein?
E agora?
Cadê o Lucas? Cadê
okay.
O Lucas?
That's a good idea.
Ela vai cozinhar porque ela tá com fome.
Pode cozinhar pra todo mundo.
Wednesday would be my rest day, so I'm just
going
to have to go to the gym on Wednesday.
Oh, okay. Sorry. No, wow. It's too
bad. So you win. That's stupid.
It was fucking wet. I wouldn't have even gone.
Nossa.
Nossa, out. Dude. Se for, if it was me, se fosse eu, oh my God, eu teria feito um barraco.
Ronaldinho ia quebrar a academia.
No, right, hoje eu teria quebrado a academia todinha. Seriously, não tá naquele.
Olha o nível do sem barba aqui. Isso ele que eu tô vai quebrar a academia toda.
Se tivesse mostrado um espelho na minha cara, então eu tinha quebrado tudo.
Credo.
It's stupid. You go there every day with Lucas. Why wouldn't they allow you to go in?
Right?
Stupid.
And they don't even scan you or anything.
Exactly.
Just say I'm a guest.
Você podia ter entrado sem falar nada.
If you had walked in. No, if you had walked in, like, no, I just went to my car. I was already here. Nem wouldn't even say anything. Ah, meu Deus, não. Pode deixar quando eu chegar lá, eu vou... No! Eu posso filmar?
Let's go right now.
Não, eu tenho que terminar o podcast aqui. I'm gonna make a scene and falar assim, ó. A menina veio aqui, vocês não deixaram ela entrar? That's ridiculous. Vou gritar, você vai ver. A Thalita vai filmar. Okay. I'm gonna make a scene. Vou bater na mesa assim, ó. I swear. They could have just let you go in, they know. Nossa, que ridículo. É os Estados Unidos, né, gente? Joe Biden é presidente, não pode esperar muita coisa mais, não.
Eu não falei nada, tô calado, em nome de Jesus, amém. Eu sou uma pessoa que é inteligente.
O Joe Biden virou presidente, o Bolsonaro tá também, então não pode esperar muita coisa, não. Eu tô com a cara de rato, rapei a barra, tomei no toba, tá fora. Vai, Thalita, continua. O que a gente tava falando antes da Manoela interromper nosso podcast ao vivo?
Eu nem lembro agora, fudeu meu mundo agora. Ah, que você tava falando que você não tem crédito mais por causa que você tá sem barba. Você não tinha crédito quando tinha barba, agora ficou sem mais.
Agora diminuiu, tô em dívida.
Tá negativo. Tá negativo. Tá 100% negativo. Antes ele tava assim, 99%, agora tá 100% negativo.
Não, mas isso é uma coisa séria, porque as pessoas te julgam baseado na sua aparência.
Ok, vou dar um exemplo aqui. Como vocês sabem, eu tenho uma companhia que já vou ter employees.
Empregados,
pessoas que vão trabalhar pra mim, em nome de Jesus, amém.
Não, trabalhar na sua companhia.
Pra trabalhar pra mim.
Na sua companhia.
Na minha companhia, então eu vou trabalhar pra minha companhia.
Exato, não é pra você.
Ok, mas pra mim. Aí, olha só, como o nosso querido namorado Ronaldinho, meu namorado, muitas vezes a gente tenta conversar sobre o meu business, né, que é quase nosso. Depois que casa, que é nosso, né? É meu ainda. Então, no meu business, antes eu vestia calça de academia pra trabalhar e uma camisa qualquer pra trabalhar. E parecia que, tipo assim, não tinha tanto crédito, sabe? Não tinha. Gente, eu sabia disso, que não tinha crédito. E aí o Ronaldinho ficou me infernizando aí por um tempão, pondo em cima da minha cabeça, leu os livros, falando, Thalita, você tem que investir melhor. Eu nem sei porque. Ah, aí eu fui ter uma conversa com o pai dele. O padre falou assim, você tem que se vestir melhor, tem que se apresentar.
Sem saber, não, sem saber se você tinha uniforme ou não. Ele falou, você tem que vestir um uniforme.
É, ele falou, você tem que vestir um uniforme e tal. Sem saber que eu não vesti, que eu não vestia, né? Até um certo momento. Aí, naquele dia lá, conversei com o padre, tipo assim, sabe quando você conversa com a sua mãe te passa umas informações, você fala assim, ah, minha mãe não sabe de nada, não. Nunca eu falei que você não sabia de nada, mas, tipo assim, parece que a gente não dá tanto valor, porque a pessoa tá ali com você o tempo todo e acaba que você meio que não... É a mesma coisa, tipo assim, eu
não,
falei que a sua barba tá
nova.
Melhor, eu falei que a sua barba tá, que você sem barba ficou melhor. Mas a Manuela falou que falou a mesma coisa, aí você meio que dá mais crédito pra ela, não porque... É difícil explicar, porque parece que você dá mais crédito pra pessoa que tá do lado de fora do que a pessoa... E não é por causa que você quer. É uma coisa que parece que é espontânea da pessoa, de todo mundo. É. Eu acho que é assim.
Por isso que eu não te elogio, porque não tem valor.
Não, aí você apelou. Aí você apelou, ô Zé Bosta, rato. Tô brincando, não, mas tá ali. Aí, então, voltando ao assunto. Então, aí, quando a gente... Eu conversei com o pai dele e tal, ele deu umas ideias. Aí, eu falei, vou comprar uma blusa e vou começar. E eu comecei com uma blusa branca, fui no Walmart, comprei uma blusa branca, uma Walmart supermercado aqui, fui comprar a blusa branca, pá, comecei. Sabe? Aí eu senti que começou a me dar mais crédito. Aí depois eu fui comprar uma blusa polo. Rapaz, ali eu senti que eu comecei a dar mais crédito. Aí até que eu fui numa casa de uma cliente, a cliente falou assim, você não precisa vir tão arrumada assim, não. Aí eu fui falei pra ela assim, não, mas essa aqui não é arrumada. Essa aqui é a minha roupa de trabalho. Rapaz... Mulher, a mulher sentiu, tipo assim, pô, ela tá tratando minha casa como um trem chique. Tipo assim, é um business dela, ela tá fazendo pra crescer. E eu acho que isso empatiza, né? Faz a pessoa empatizar com as suas... Com a situação, com a sua roupa, com o seu lugar, igual com o cabelo.
Vai te dar mais moral.
Sim, com o cabelo igual... Isso a gente já conversou, outra pessoa também já falou com a gente, que até me ligou umas 4 vezes hoje, eu falei com eles 4 vezes, mas em nome de Jesus. Falando assim, sempre que você entra na casa do cliente, você se arruma o cabelo, sente-se apresente. Por mais que você tá cansado, tenta não demonstrar que você tá cansado, porque você tá entrando na casa do cliente. E o cliente quer que você que dê o seu 100%, entendeu? Então, muitas vezes eu acho que igual, em questão do telefone. Eu te cortei falando...
Não,
né?
Pode falar.
Mas, igual em questão de falar no telefone. Hoje eu conversei com a mulher, aí ela foi e falou assim... Conversando com ela, sendo super educada, perguntei o nome dela era Júlia. Eu falei, e o tempo todo eu falando o nome dela. Aí, no meio da conversa, ela falou assim, quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos? Aí eu falei, tô 10 anos, vou entrar na casa dela, ela tá me perguntando, é coisa normal. Uhum. Aí ela foi e falou assim, mas... Sua voz soa de pessoa jovem.
Uhum.
Eu falei, mas que merda. Entendeu? É minha voz. Ali não tem como eu mudar. Mas se a pessoa me ver, ali ela vai ver que eu sou uma pessoa responsável.
Uhum.
Ela vai ver. Só que pelo telefone, não tem como...
A única coisa que ela vai te julgar é a maneira com que você se comunica e a sua voz.
Exato. A maneira que eu estava comunicando era a maneira mais...
Profissional.
Uhum. Sabe, de falar. Mas o tom da minha voz, dá pra ver. Eu não é uma voz igual. Se você conversar com
sabe
a minha mãe...
Sabe o que você faz?
Oi, tudo bem?
Não, começa a fumar umas duas cartelas de Marlboro cigarro todo dia, até pra sua voz engrossar, igual a Miley Cyrus.
Não. Mas eu vou cantar igual ela?
Não, cantar é um dom, né, Thalita? Que passou bem longe de você.
Toda vez que eu viajava...
Ai, que desgraça.
Não, mas então eu acho que conta sim. Não, acho não, eu tenho certeza. Isso em todos os livros que a gente lê sobre business mesmo, fala que é a roupa, como você se apresenta, como você fala o nome da pessoa. Certas coisinhas que são pequenas, que você acha, deixa pra lá, a pessoa já, pá, já acha que é o máximo porque você tá fazendo.
O que eu sentia, por exemplo, com o pessoal no meu trabalho... É que, às vezes, eu poderia ter a mesma experiência, mesmo diploma, mesmo tudo, de uma outra pessoa mais velha. Sim, tem o quesito da pessoa também já ter mais experiência de vida, então ela vai receber mais.
É.
Mas eu acho que, muitas das vezes, eu recebia bem menos do que aquela outra pessoa, que, às vezes, eu era melhor do que aquela pessoa. Mas eu recebia bem menos por causa da minha aparência de jovem. E, às vezes, a pessoa olha assim, ah, fulano é mais velho, tem uma família pra cuidar. Ele é jovem, não vai precisar ganhar tanto assim.
O que você pode fazer é arrumar uma família pra você cuidar, né? Que aí talvez...
Aí vai dar mesmo, eu vou ganhar mais, mas vai ter uma família pra cuidar, vou acabar ganhando no final das coisas, vou estar com menos, mesmo jeito.
Me desculpa ter te interromper, tipo, falar uma merda dessa.
É bom, mas que você reconhece, né?
Rápido, filho, eu sou uma pessoa que reconhece rápido.
Ah, verdade, né? Sei. Reconhece rapidíssimo. Mas é interessante essa questão da aparência. O problema foi que eu levei minha aparência, tipo assim, tava ruim. Aí piorou.
Ficou sujo.
Eu fiquei sujo. A pessoa falou assim, pô, o cara não cuida nem dele, vai cuidar da gente aqui na empresa.
Isso é interessante. Deixa aí no comentário se você também já teve alguma coisa desse estilo, de questão, tipo assim, ou meu patrão não gosta de mim porque eu visto desse jeito, ou porque eu não ganhei a promoção porque eu sou mulher, ou porque meu... Não, é, tem gente que... Tem pessoa que é assim... É tipo assim, vamos supor, é um preconceito, é uma discriminação invisível, sabe? A pessoa nem tá vendo que ela tá discriminando você.
Sim, sim.
Mas você sabe que aquilo ali é uma discriminação. Muitas vezes igual, vamos supor, igual eu vou dar um exemplo. Outro exemplo meu. Nossa, eu tô dando exemplo.
Não, você é o bichão, você é o bichão.
Você
só não é duas porque Deus só fez uma.
Então, hoje ligou uma pessoa, mandou uma mensagem pra mim, uma pessoa, um homem. Um homem pra trabalhar de help pra mim, pra me ajudar no meu trabalho.
Você não vai querer.
Mas aí...
Igual babá, você vai querer que um homem seja babá da sua filha?
Nem no meu filho.
Então, pronto.
Nem no nenhum dos dois.
Aquele homem com cara de construção barbudo igual o Ronaldinho era.
Você tá doido, num contrato
por quê?
Mesmo.
Mas ele é bom, gente boa. Mas, fez curso de babá?
Por você ver, é uma discriminação que você mesmo faz
cuidado,
na sua mente.
Né?
É, também, mas... É um fundinho a discriminação, porque você não quer dar, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Em questão do rapaz, eu fiquei tipo, pô, eu não posso levar. Se fosse um companheiro, se fosse um namorado, se fosse um marido meu, é outros 500 que eu podia falar, ó, a companhia é minha e dele, nós estamos trabalhando junto, e é isso aí. Agora eu vou levar um homem que eu não conheço. Um homem que eu não conheço. Eu não sei se tem mulher, se tem... Claro que eu ia ligar pra ele pra perguntar, mas aí... Aí eu já ia ficar desconfortável, porque eu ia estar dirigindo com um homem dentro do carro, não conheço o cara.
Uhum.
Não sei o que aquele cara pode fazer comigo, a gente vai num condomínio loucão, sei lá. Isso é triste, mas é uma coisa que eu não faria. É um cuidado, claro, um cuidado maior que eu tenho que ter por mim e pelas pessoas que eu tô indo na casa. Se eu falar hoje para as minhas clientes que têm filhos, filhas, mulheres, falar que eu tô indo com um helper homem... Se não for você que for meu namorado, marido que tá junto, elas não vão aceitar.
Bom, não.
É, isso aí já é certeza. Então, é um cuidado, uma discriminação e é isso aí.
É o fato que muitos não querem aceitar. Homem e mulher não é igual. Tem gente que fala, tem que ter direitos iguais. Não vai ter, não vai ter.
Não vai.
Não vai.
Infelizmente.
Homem mija sentado e mulher mija em pé, não adianta.
Infelizmente. Eu já tentei mijar em pé, mas nunca deu certo.
Difícil é mulher barriguda mijar em pé.
É, mulher grávida tem que mijar em cima. Não sei nem como que faz. Coitada, mulher. Mulher
não tem
sofre.
Como. Não
mulher
tem
sofre.
Como. Nossa, direitos gente... iguais. Igual falar que a Marta tem que ganhar, porque ela ganha a Copa do Mundo e é a melhor do
Isso
mundo.
Isso é ele que tá falando, tá, gente?
Não, é o que o povo fala, eu só tô repetindo. Falando que ela tem que ganhar o mesmo tanto que Neymar, ou ganhar o mesmo tanto que homem. Não tem, não tem condição.
Não, condição tem, não tem como. É, por quê? Porque o cara, primeiro, traz mais dinheiro para as companhias de futebol mais do que a Marta.
Aí eu te pergunto, qual a última vez que você assistiu o jogo da Marta?
Nunca assisti.
Então pronto.
Não, assisti uma vez que era Copa do Mundo lá.
Se cinco minutos você falou, que bosta é essa, tchau.
Não, nunca falei isso, não.
Aí você foi lá jogar birosca na rua.
Não, o que eu... É, eu...
Não posso e olha que você nem joga birosca.
Eu nem sei o que é birosca. Birosca é bolinha de gude, né?
É.
Então, eu acho que não tem como hoje. Não tem como, velho. Não tem como. E isso a gente tá lutando pra ter direitos iguais em questão... Igual, claro, tem certas situações que tem que ter direitos iguais, sabe?
Sim, sim, sim.
Pra não ficar, tipo... Mulher também não precisa ser um barro onde o homem pisa.
Só um tapete já
não,
tá bom.
Não, nem um tapete, nada disso. Tem que estar, tipo assim, andando um do lado do outro. Em
questão
disso.
Sim, mas certas
disso.
coisas nunca vai ser iguais, velho. Igual a questão que tá falando aí. Você vai contratar um homem barbudo igual o Ronaldinho pra ser babado sua filha? Não vai,
não
mas
vai.
Uma mulher barbuda você contrataria.
Sim, porque tem um punhado de mulher que não faz bigode.
Não tem como.
Então, mas olha só. É exatamente igual
então,
do
eu vou
futebol.
Correr por esse direito. Falar assim, eu vou colocar uma aplicação na internet, sou o babá. E quem não me contratar, eu vou processar.
Não tem
Quero direitos iguais.
Esse é o direito da outra pessoa não querer contratar você.
Tá me discriminando porque eu sou homem.
Uau.
Ah.
Eu acho assim, eu entendo o que você tá falando. É tipo, e eu entendo os dois lados. Mas não tem, a pessoa que tá sendo, nem sei o que, que é, se é feminista ou se é uma mulher que acha que esse direito tem que ser igual mesmo. Tem
mas
que
tem
entender.
Gente que pensa assim.
Não, sim.
Tem
mas
mulher.
Tem sim, mas eu tô falando. Mas a pessoa tem que pensar, porque talvez ela tá pensando só por causa que ela tá com raiva, porque um homem não quis colocar ela no pódio junto com outro homem. E eu acho que eu escutei num livro, não me lembro, se, não sei, não tem a informação concreta.
Então não traz informação incompleta aqui.
Mas eu vou trazendo mesmo assim. A maioria das pessoas que são chefe, CFO, boss, tudo, é homem. Mas não porque... É porque a mulher é ruim. Não, porque o que acontece? Quanto tempo que faz que existe esse... Que tá começando a mulher ser uma pessoa que tá querendo ficar na frente. Uma mulher que tá querendo ser chefe.
Eu só digo
há
seguinte,
pouco tempo. Talvez. Então, não, vai ter mais homem, entendeu?
Sim. Não, verdade.
Essa é a probabilidade. No meu olhar, é isso que acontece. Não porque a mulher não é. Não, tá quantas mulheres que já hoje são chefes, que são...
Uh-huh.
Entendeu? Então, não tem problema. É por causa que a pessoa já coloca essa... Igual a gente tava conversando ontem, questão de probabilidade de investimento, uhum, que a gente falou.
Gente?
Você falou. Desculpa, a gente tava conversando, não era duas pessoas. É a mesma coisa que acontece em questão de homem e mulher. Agora, claro que vai ter mais homem, porque quanto tempo que agora que a mulher se impôs, começou a estudar e entrou no mercado para ser uma chefe de estar lá em cima?
Uhum.
Pouco tempo. Pouco tempo comparado com um homem que já, desde o tempo de Jesus, já tá sendo boys, chefe. Então a gente também tem que raciocinar e não levar isso como, eu quero que as mulheres... Calma,
e
velho, vamos chegar lá, velho. Tem mulher que tá querendo só ficar em casa cuidando dos meninos. Também é um trabalho grande também. Põe um homem pra ficar limpando, lavando, cuidando de menino pra você ver. O bicho vai sofrer. Então...
Concordo, e eu não via dessa maneira antigamente. Mas hoje eu vejo, tipo assim, é muito... É um trabalho que...
Ser dona de casa é um trabalho.
É muito de serviço.
É muito, eu acredito que... E é um trabalho que não para. Igual eu tenho essa cliente, vou dar um exemplo dela. Ela fica o tempo todo... É por conta dos meninos que leva... 4 meninos, leva pra escola. Os meninos saem, faz cama, arruma banheiro, limpa isso, faz aquilo. Quando o marido chega, a casa tá arrumada. Mas se um dia ela não arruma, ela tá doente, a casa tá bagunçada. Uai, a casa tá bagunçada? Ele até assusta.
Uhum.
Mas é isso que eu acho que tem que ter esses impactos no homem de vez em quando. Então, mulher, se você é dono de casa...
Para de limpar um dia.
Fica um dia sem fazer comida, sem fazer nada, só coça a barriga. Rapaz, o homem vai ver e vai falar, uai, o que aconteceu? Mas aí ele vai falar, uai, mas fez nada? Vai falar desse jeito ainda. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é um trabalho. É um trabalho, igual eu falei, é um trabalho, assim... Mais trabalhoso do que um trabalho...
Sim, mas o problema, eu acho que às vezes tem mulher que se dedica mais do que o necessário. Ela dedica tanto aos filhos que ela para de dedicar a ela e esquece que um dia os filhos vão crescer. E vai sair de casa, e aí ela? Aí o que ela vai ter? Ah, eu fui uma mãe. Legal.
Oh.
Mas você não cresceu em nada pessoal além de ser uma mãe. E tem mãe, que eu vejo que é verdade. Ah, eu não tenho tempo pra nada porque eu tenho uma filha. Sério? Porque uma outra ali tá na faculdade, tem uma filha também. Tem uma filha do mesmo jeito, tá fazendo mais que você. Entende? Mas cada um é cada um, né? Tem gente que quer se dedicar ao filho assim, ó. Eu quero ver ele crescendo.
Sim.
Literalmente.
É.
Não vou nem piscar.
Eu queria isso, mas eu acho que não.
Não, mas aí
como.
Você vai deixar de crescer pessoalmente pra ficar assistindo?
Mas é aquele negócio que hoje eu tava conversando com a minha mãe. É as prioridades de cada pessoa.
Ué.
A prioridade. A mas prioridade, vamos supor, tem uma família. A prioridade do filho é viver. Viver a vida, comer, sair, dançar, gastar, fazer conta. Você
tá falando com sua irmã mal? Você tá falando com sua mãe sobre seu irmão, essas coisas assim?
Não.
Ah,
eu tava
tá. Parecia que você tá falando mal de um do outro aí.
Não, tava não. A,
não
cada
faz,
prioridade...
Não.
Cada, não, não faço, não. Só a única pessoa que eu falo mal é de você. E é pra sua mãe, só. Ela fala assim, mas viu? Tinha um buraco que você enfiou. Esse rato com sem barba, tô brincando. Ficou mais bonito sem barba. Então, cada prioridade, cada pessoa tem sua prioridade. Então, não tem como você falar para uma mãe que você é capaz de ler um livro, você é capaz de fazer uma faculdade, você é capaz de fazer seu business.
Ela não quer.
Como você vai fazer? A prioridade dela é 100% o filho dela.
Pronto. Mas eu acho errado aí depois reclamar, falar que não tem tempo para fazer outras coisas. Tem, porque tem mulher que tem mais de um filho... Ou tá numa situação pior que a sua e tá fazendo as coisas acontecer. Então é questão de prioridade.
É igual aquela conversa aquela vez que eu tava sentado numa mesa e aí o pessoal falou...
Quando você tiver filho, você vai ver.
Quando você tiver filho, você vai ver. Então vamos ver quando eu tiver filho. Que eu... E aquele negócio, quando você tem um filho
aí
e você faz isso...
Nossa, é desatado, você não tá nem vendo seu filho crescer, você tá preferindo
ruim.
Ler um livro. Você é ruim.
Ou você é ruim.
Misândria.
Vai falar uma punhada de merda. Então, tipo assim, é a minha prioridade, foda-se você. Não.
Falou e disse, Carol Conká.
Não, Carol Conká não é sensata como eu, não.
Não, deu até fome aqui agora.
É, mas eu acho que, entende, eu acho que as prioridades da pessoa e o jeito que a pessoa quer. Igual, tem gente que não tá nem aí, foda-se, eu vou com a roupa que eu quero trabalhar. Independente do que a pessoa vai falar de mim. Mas ela que tá perdendo.
Exatamente, mas tem um lado politicamente, que você a política ali das empresas que você tem que fazer, cara, se você quiser crescer na vida. Não adianta. Sim, tem certas coisas que você tem que ser você, mas tem certas coisas que você tem que fazer o que é necessário ser feito ali pra conseguir chegar no seu alvo.
Sim.
Igual, tem gente que fica assim... Ah, não quero nem dar esse exemplo mais, não. Tem gente que não muda nem o aperto de mão, não muda nem a maneira de dar um bom dia... No onde ela trabalha e quer ganhar um aumento. E quando o chefe fala que não vai dar um aumento, reclama. Sim. Tipo assim, poxa, você tá reclamando, mas quando ele pediu pra você falar bom dia quando você chegasse, você não quis.
Sim.
Você acha que...
Eu acho assim, ó. Eu não sei, hoje eu tô falando demais.
Vai, Carol, colocar.
Não, porque é assim, ó. Igual você falou em questão de dar um bom dia. Toda vez que eu tô na casa de um cliente, eu fico assim, o que eu poderia fazer melhor aqui pra... Se hoje ele chegar e falar assim, ó, vou te dar $10 a mais. Ou o que for. Pra pessoa querer me valorizar mais.
Uh-huh.
Sem eu ter que pedir nada pro cliente. Eu tô fazendo tudo o que eu posso fazer. Será que eu tô fazendo tudo o que eu posso fazer pra me ter uns clientes top?
Uh-huh.
Eu tô sendo uma pessoa muito top pra ter cliente top? E aí, teve um dia, uma ocasião, que eu tava na casa do cliente. A mulher estava com câncer, fez cirurgia. Eu mandei mensagem, oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, que se eu puder fazer alguma coisa. Ela falou que não precisava de fazer nada. Beleza. Aí, quando eu fui limpar a casa dela, eu levei flores. Rapaz, eu ganhei a mulher. Mas não foi... Foi por quê? Porque eu pensei, pô...
Você pensou nela como pessoa também.
Exato. Não foi só em questão de business, de trabalho, cliente. Foi em questão, tipo assim, uma pessoa, pô, ela teve uma cirurgia. Da mesma coisa que aconteceu essa semana passada. Eu comprei uma florzinha pequenininha pra mulher, o pai dela de 90 anos tinha morrido. Ela já tava pedindo pro pai dela morrer. Do jeito que eu entendi, porque o pai dela já tava sofrendo demais, já tava velho, não tinha, né? Aí eu falei, pô, ela tá triste, vou mandar uma florzinha pra ela. Quando eu for limpar a casa, eu vou levar. Levei. Rapaz, só faltou beijar meus pés. Mas não porque eu fiz por causa que... É, pra me ser, sou gostosona. Não.
Não, você precisa fazer, você é gostosa.
Eu sou, então. É, mas eu fiz pra poder, tipo assim... Como pessoa. Pra pessoa se sentir bem. E isso vai trazer... Coisas boas pra você. Se você
as pessoas
uma
vão
pessoa
te olhar
boa.
Diferente. Vai ver você também como uma pessoa e não só como aquele robô que entra aqui na minha casa e limpa a minha casa e vai embora. E
exato.
Eu pago ela.
Exato. Então eu acho que é assim, funciona dessa maneira. Ó, o que vai e volta. Ultimamente eu tenho acreditado muito nessa linha de raciocínio que vai e volta. Se você dá ruim. Minha filha, vai voltar o ruim pra você. Se você dá o bom, com certeza você vai ganhar o bom. Antes eu não pensava dessa maneira, sabe? Porque tem gente ruim que tem tudo. Mas tem alguma coisa que... É porque a gente não vê. Mas tem muita gente que é ruim, que tem tudo, mas tá sofrendo. Igual, vamos supor. Vou dar o exemplo dela. Sempre tá. Carol Conká. Eu acho que ela é uma pessoa estúpida, como pessoa. Ela é uma pessoa, assim, o que parece.
Vou tirar a câmera da minha cara e deixar só na sua pra mostrar que eu não participei disso.
Não, então, a cara dela...
Dessa defamação.
Não, é o que a gente dá a entender. Ela é o que parece. Então, hoje tá aí, coitada. Tá tá pelejando pra conseguir levar as coisas dela pra cima. Igual ela falou assim, pra mim ela é uma pessoa que é tipo aquelas pessoas soberbas. Ela foi e falou assim, perdi 400 mil, né? Agora já consegui de volta. Muito obrigada. Os haters que estão falando. Tipo assim, o jeito que ela falou...
Ela ainda tá falando que quem parou de seguir é hater. Ela ainda tá...
Aí, mas só que aí parou de seguir, aí ela ganhou 100 mil, no caso. Só que ela não tem noção que a Juliette começou com, sei lá, 10 mil e hoje tá com 10 milhões. Né? Então, tipo assim, o que vai bom, velho, o que é a pessoa que é boa, vai... Pode demorar, pode vir mais rápido, né? Pode conseguir, claro que vai conseguir acontecer coisas ruins, mas vai vir as coisas boas. E a Carol com o Carla, dá pra ver que é esse tipo de pessoa que não tá nem aí, não quer saber como você tá, não quer ser uma pessoa melhor no meu ponto de vista, entendeu? Então aí acaba que a pessoa sofre, vai ter as consequências. Então consequências vão vir se você ser bom ou se você ser ruim. E é isso, muito obrigada.
Amém. Ó, o Magno comentou aqui que eu achei interessante. Sobre a questão da mãe se dedicar. Mas eu acho que se a pessoa quer ser muito boa em uma coisa, ela se dedica mais. Entendeu? Quanto mais se dedica em uma coisa, melhor ela fica. Talvez a mulher quer ser uma mãe melhor e se dedicar mais. Sim, concordo, é verdade. E é verdade. Porque o trabalho de mãe... É criar umas
saudades.
Pessoas fodidas, entendeu? É. Imagina, você se dedicou a ser mãe de um cara que virou um Steve Jobs. Você vai olhar pra ele e falar assim, caralho, eu fiz esse bosta aí, ó. Eu que levei esse bosta pro futebol, pra aula de música, pra não sei o quê. Eu que falava com ele todo dia, falava assim, você vai ser o melhor, você é o melhor, você vai ser o foda, você vai mudar o mundo. Eu que fiz uma lavagem cerebral nesse menino pra ele ser o doidão que ele é hoje. Aí sim. Aí eu acho que é igual você trabalhar numa companhia. Pra fazer aquela companhia ser grande. O seu filho é o seu business, é a sua companhia. Se você tá dedicando a sua vida no seu filho, ele tem que ter um IPO um dia. Entendeu? Ele tem que valer uns milhões um dia. Senão você praticamente não faliu sua companhia.
Você só teve um...
Você abriu um business e fechou e achou que tava por cima da carne seca. Mas e é o que muitas mães fazem. Acha que... Elas,
é o melhor
elas se dedicam
presente
em
que
assistir,
ela tem.
Em assistir a criança crescer. E não em construir, fazer aquela criança ser uma pessoa que vai mudar o mundo. Ser uma pessoa foda. O qual eu sei que é difícil. Ser assim, né? Só de imaginar, eu já vejo a dificuldade que é.
Não, o que você... Igual você tá falando aí, eu tô assim, pô...
É difícil demais.
Se eu for mãe hoje, será que eu daria as melhores? Porque a gente aprende. A gente aprende. Pra gente fazer as coisas já é difícil. Imagina você ensinar uma pessoa que não sabe de nada. Você vai passar um negócio pra criança que você não sabe qual que vai ser a reação, que vai vir dela. Entende? Então, tipo assim, a única coisa que eu acho em questão de errado que eu vejo de uma mãe e até mesmo de um pai é eles fazerem isso, tipo assim, ver 100%, só ficar vendo.
Ficar assistindo a criança crescer.
Se eu quiser ficar vendo criança, eu vou no parque e vou olhar os meninos lá crescer. Ou eu tenho sobrinho ou sobrinha, sei lá, eu vou e olho.
Eu não pensava assim, eu pensava diferente em questão de mãe que vive pra cuidar do filho. Mas meu pensamento mudou. E hoje eu vejo dessa maneira. Eu acho... massa a mãe se dedicar pra fazer aquela criança ser uma pessoa foda na vida.
Sim.
Não a mãe que vai ficar assistindo a criança crescer. Entendeu? Aí eu acho massa. Mas nesse meio tempo, eu acho que a mulher ou o homem, né? A maioria das vezes é a mulher. Não pode esquecer que ela também... ela também é um ser humano que precisa também estar evoluindo. Uhum. Então pra ela... Mas aí que tá... Mas aí que tá. Pra você ensinar, você tem que saber. E muitas vezes a mãe ou o pai não aprendeu pra poder ensinar, pra passar pro filho.
Exato. Eu vou dar um exemplo. Igual, eu não terminei meu ensino médio. Não terminei o ensino médio. Como que eu vou chegar pra um filho? O que eu posso fazer é, como eu sei, aprender de outras maneiras, até conseguir terminar o ensino médio, fazer tudo certinho pra poder passar pra criança. Agora, uma mãe que não terminou... igual...
E não estudou, e não procurou aprender.
E não procurou aprender para passar coisas para criança. Igual em questão da criança ser uma criança comunicativa.
Uhum.
E isso vem de onde? Vem do pai e da mãe, velho. Aí você vem uns meninos, uns mongó. Vou falar desse jeito. Uns meninos que você fica assim... Acorda, meu filho. O que você tá fazendo na vida? Os meninos mortos, que não conversam, que não brincam, que não faz nada. Você fica assim, é por quê? É porque o pai e a mãe não faz nada. É porque o menino... Como que você quer que o menino chegue? Oi, tudo bem? Meu nome é... Robert. Sei lá. Robert, como você quer que seu filho se apresente, sendo que você não é um filho, um pai que se apresente? Eu acho assim, ó. Igual, em questão de mães que dão tudo pros filhos. Dão tudo assim. Que é tudo pros filhos, o melhor pro filho. Quer que o filho seja uma pessoa boa. Quer que... Só que o problema que eu vejo hoje... vamos supor, tem pessoas que eu conheço que vivem por filho. A pessoa tá fazendo tudo pro filho ser uma pessoa... Igual, pôr uma pessoa pra cantar. Pôr um menino pra tocar alguma coisa. Dançar. Correr. Pra já ativar essas coisas pra fazer a criança ser uma pessoa ativa na vida. Não, tá ensinando a pessoa a assistir televisão, mas, ai, que bonitinho, tá dançando.
Fica assistindo o filho assistir televisão.
Ou, sabe, isso aí não é normal. Isso não é normal. Isso pra mim não é normal. Mas aí tem muita gente que vai falar, ah, mas isso aí é...
Quando você tiver filho, você vai ver, cala a boca. Cala a boca, sua mãe não sabe de nada. Quantos filhos você tem mesmo, Thalita?
Nenhum.
Então cala a boca.
Nenhum, por isso mesmo. Se eu tiver filho pra fazer desse jeito...
Olha, vamos parar aí. Não termina a frase. Eu vou botar uns 6 meninos aí dentro.
6? Vou ter que começar logo.
Né?
Começar
logo. Ou mandar vir gêmeos, trigêmeos já de uma vez.
O único problema dos gêmeos é porque eu fico com medo. É muito mais perigoso. Igual a mãe do Gabriel, que teve neném. O que vim, tá bom. É isso aí. Eu tô falando pra você que eu tô grávida, né? Mas eu acho que a gente tem que... Não, a gente tá falando mal dos outros, a gente tá querendo que todo mundo seja bem sucedido, igual a questão de financeiro. Aonde seu filho vai aprender sobre dinheiro?
Se você não souber sobre dinheiro. Porque na escola não ensina.
Deixa eu falar uma coisa.
Eu fiz faculdade de contabilidade, mas lá em nenhum curso eu aprendi a lidar com dinheiro.
Porque o governo não quer que passe isso pra criança.
Mas pra eu fiz criança. Contabilidade.
É, mesmo assim.
Mas lá não ensina, né?
Então, acho que...
Lá não ensina o Como Mais Rico da Babilônia, o livro ensina.
Sim.
E se você nunca leu, como é que você vai passar pro seu filho?
Se você... Não adianta.
Ser pai requer muito de você em pessoa, cara. Você tem que ser uma pessoa foda, porque você tá com um papel limpo onde você vai desenhar o futuro de um ser. Só que você não sabe desenhar ainda.
Mas
não tem nem o lápis.
Exato. É porque sabe qual que é o pensamento da pessoa que quer ter filho? Ah, eu quero ter uma herança. Aí vai ter um filho, só, vai passar o que ele tem. O que, que ele tem? Ele não tem nada. O que, que a criança vai ser? Nada. Vai ser a mesma coisa. Aí muitas vezes a pessoa fala: não, eu vou ter um menino, ele vai ser o melhor.
Ele vai
da
ser
faculdade.
Igual você.
Ele vai ser o melhor empresário, vai ser um Steve Jobs. Mas o que você vai passar pra ele ser um Steve Jobs? Ou ele vai ser a pessoa que vai conseguir salvar dinheiro? Mas se nem você salva dinheiro, como que você tá querendo expectar? Tem a expectativa que seu filho vai salvar dinheiro, você não salva. Então, da onde que vai vir esse exemplo para aquela criança? Então, é muito difícil. Eu não sei.
É foda.
Vamos ver quando a gente tiver filho.
Quando eu penso assim em filho, eu fico até com medo.
Não.
Eu fico assim, meu Deus, eu tenho que aprender mais para...
poder passar.
Para poder passar mais.
É que, tipo assim, tem... Acho que na minha cabeça agora, tem uns 5 livros que eu leria... E que eu tentaria, assim, fazer eles à risca pra mim poder passar pros meus filhos.
Que é?
O Homem Mais Rico da Babilônia, que finanças é muito bom. Que é uma coisa que tem que ter. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que isso, desde pequenininho, tem que saber.
Nossa,
ter.
É muito
velho,
foda.
Uma criança que já nasce com isso na cabeça, meu amigo, não tem como não ser uma pessoa. Só se ela tiver uma natureza pra ser uma pessoa ruim. Ou um psicopata, um negócio assim, entendeu? Esse, o Segredo da Mente Milionária. É,
As Cinco Linguagens do Amor.
Cinco Linguagens do Amor. E aquele que tá ali no...
Think and Grow Rich. Quem Pensa Enriquece.
É, quem Pensa Enriquece. Rich, é, Think and Grow Rich. Esses cinco, eu acho que seria. E os, a maioria sendo sobre finanças, porque hoje em dia...
Finanças e como tratar as pessoas.
Sim, é. Dois, como tratar as pessoas. E os outros três, sobre finanças e... Até o que o Rico da Babilônia também dá uma...
Uhum.
Dá sobre como tratar pessoas, o que fazer, como você conversar com a pessoa para poder conseguir investimentos e tudo, entendeu? Então, acho que seriam esses cinco top livros aqui para poder fazer um você aprender para passar para uma criança. Já pensou, Ronaldinho? Desde pequeno, a criança saber sobre dinheiro. Desde pequeno, saber sobre a linguagem do amor. Saber lidar com a pessoa, conversar. Apesar que cada pessoa é diferente. Mesmo a gente lendo, a gente tem problema com pessoas. Uhum, uhum. Então...
Mas você sabendo já te... É, ajuda muito. É. O Magno falou assim, ó... Mas eu acho que o importante é a base na criação, os valores passados e os exemplos dados. Sim, aí ele também comentou. Se a pessoa quiser ensinar o que não faz, é difícil. Entendeu? Então, às vezes, quer ensinar certas coisas, mas você não faz. A criança não vai fazer o que você está falando, vai fazer o que você está fazendo. Fazendo,
exatamente. Outro dia eu vi um vídeo, outro vídeo de um pai que, toca na frente da menina, né? Musiquinha, né? Violão. Aí, passa uns dias, ele filma ela. Ela tá lá com violão fazendo o quê? Tentando tocar. Por quê? Não foi porque o pai dela falou, uhum. Vem cá, minha filha, vamos tocar. Não, ela só viu e nossa, meu pai tá tocando, eu também quero saber. Nem foi porque o pai toma aqui e toca. Não, porque é a mesma coisa. Tanto é que criança, a primeira coisa que a criança aprende quando fala, xingar. Por que que os pais começam a falar, vai se fuder pra lá? Aí a criança vai fazer o quê? Aprender a xingar.
E nisso o Magro fala, imagina o tanto que o filho do Lucas vai gritar.
Nossa, tadinho.
Coitado, vai gritar demais. Ou vai falar alto, né? Não vai gritar.
Eu já vai falar com o Tony. Já vai dar cena na barriga gritando.
E pra encerrar, ele, ó, já que estamos falando de mãe, quem é a melhor mãe?
Ah. Ai, Magno, me cansa com isso, velho. Não, é a sua mãe, Magno, que é a melhor.
Boa, boa, boa.
Meu Deus, ok. A gente confessa, sua mãe é a melhor. Mas
não,
então,
a sua
mãe.
O que mais? Só isso
só
aí?
Só isso aí, vamos embora, né?
Tem que ir pra academia, tô cagado de fome.
Tô
ainda.
Cagado de fome, vontade de fazer xixi. E vamos lá, que hoje é apenas segunda-feira.
Mas aqui, você vai começar a fazer mais podcast pra semana?
Não, agora nós vamos fazer esse podcast segunda, aí vai botar na terça. Terça, quinta vai ter outro, e vou ver se sábado sai. Vai ser terça, quinta e sábado, tá bom?
Beleza.
Vamos fazer esse sketch aí. Pode marcar já na agenda. A gente vai tentar sempre fazer mais cedo, igual a gente fez agora, antes de ir na academia. Então, vamos embora pra gente poder também ter um treino bom, né?
Exatamente.
E tem outras coisas que eu tenho que fazer também.
Beijo na bunda até segunda.
Beijo.
Se inscreve no canal, tchau.
Falou.